A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. O Galo joga na quarta-feira contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. A Globo e o Premier vão mostrar. Vamos falar bastante do Atlético no seu podcast. E se o Sampaoli for, hein? Como é que fica? Essa contratação do Dodô para a lateral esquerda foi um acerto do Atlético? O Atlético também não teria desistido do Orejuela. Vamos saber informações sobre isso. Com o Henrique Fernandes, com o Jaime Júnior e com o Guilherme Frossar. Eu sou o Rogério Corrêa, estou aqui distribuindo a bola. Primeiro, vamos saber se está todo mundo conectado, porque está cada um na sua casa. Alô, Jaime, está tudo bem?
Bom dia, Rogério. Feliz aniversário e um abraço a todos.
Valeu. Aí, Frossar, tudo bem? Está conectado?
Tudo bem, Rogério. Estou aqui. Saúde e paz para você, meu amigo. Conectado. Vamos para mais um podcast.
Valeu. Henrique, está logado também aí?
Estamos logado. Um abraço, Rogério. Feliz aniversário para você. Continue sendo essa referência profissional, esse grande cara. A gente tem o prazer de te ter por perto. É um prazer mesmo. Você é um grande cara e é importante aproveitar esse momento para dizer isso. E vamos ver o que vai ser desse Atlético na reta final da Série A, né, gente? Porque o empate com a derrota para o Goiás baixou a crista do Galo, né? Mas o empate do Inter e o empate do Flamengo com o Bragantino, né? Mantém ali aquela chance matemática de título nessa reta final, né?
É, pois é. Vamos falar dessa rodada. Em primeiro lugar, obrigado a todos aí. Importante estar com saúde, trabalhando com o que gosta, né? E atendendo o ouvinte, que é o que a gente curte desde que começou a profissão. Olha só, o Internacional era o campeonato com 66 pontos, ainda não jogou na rodada, vai jogar em casa contra o Sport. Flamengo já jogou, tropeçou contra o Bragantino, 1-1, e o Atlético é terceiro colocado com 60. Como é que vocês avaliam as chances do Atlético no campeonato ainda? Esse resultado do Flamengo dá uma animada, o jogo do Inter em casa contra o Sport deixa todo mundo meio desanimado, o que vocês acham?
Eu acho que o único... uma rápida. Eu não consigo enxergar uma chance de título no Atlético, a não ser fazendo 100% nos quatro jogos que faltam. Se não somar 12 pontos nessa reta final, para mim já era. Não sei se os amigos pensam diferente.
Não, concordo plenamente. Eu acho que a única chance do Atlético passa por esse 100% de aproveitamento, né? Bateria aí 72 pontos, ainda assim uma pontuação ali... que não é tão segura para título, né? O Inter já tem 66, tem ainda 4 jogos a fazer. Eu acho que o Atlético estaria muito vivo nessa briga se tivesse ganhado do Goiás, né? Foi um tropeço, acho que custou muito caro para o Atlético, e agora realmente corre bem por fora aí. Acho que Inter e Flamengo estão bem na briga, porque existe o confronto direto, né? O confronto direto, vale lembrar, Flamengo e Inter no Maracanã. Eu nem considero esse empate do Flamengo em Bragança um tropeço, na verdade, porque o time do Bragantino é muito bom. Eu acho um time muito arrumado, um time muito difícil de jogar contra. Né? O Atlético também teve dificuldades para empatar lá, empatou no finalzinho com aquele gol de pênalti do Johan. Então, ficou bem difícil agora. Né? Passa muito pelo 100% de aproveitamento que o Atlético precisa ter e passa muito também pela necessidade que o Atlético tem agora que o Inter tropece, né? E tropeçar envolve, na minha opinião, aí perder pelo menos um desses jogos aí que o Inter tem contra Sport e contra Vasco. Né? Um desses jogos o Inter teria que perder, o Atlético teria que manter o 100%, de repente um empate no confronto direto. Precisa de uma combinação grande ainda para sonhar em título. Ainda é matematicamente possível, mas eu acho que o mais viável agora é realmente pensar nessa vaga direta para a fase de grupos da Libertadores.
E tem um detalhe que em relação ao adversário do Atlético na quarta-feira, que é o Fluminense. O Fluminense, todos se lembram, na 29ª rodada, tomou um 0 do Corinthians. Eu não me imaginava, depois daquele resultado, que o Fluminense brigaria por vaga na Libertadores. Mas está brigando. A gente já falou disso no último podcast. Se o Fluminense vencer o Atlético no confronto direto, ficará a um ponto do Atlético, e aí até a vaga direta, a fase de grupos da Libertadores, estaria ameaçada. Por isso, para o Atlético, conquistar uma vitória no Rio de Janeiro significa se distanciar do Fluminense, praticamente garantir a vaga direta na fase de grupos da Libertadores e seguir sonhando com o título. Detalhe, o Fluminense, depois daquele chacoalha que tomou do Corinthians de 5 a 0, se acertou. Tanto que nos últimos 5 jogos, em 4 deles, não sofreu gol. E desses 5 jogos, depois do chacoalha que tomou do Corinthians, ele conquistou 4 vitórias e um empate. Olha só o desempenho do Fluminense como melhorou. E destaco mais uma vez, dessas 4 vitórias, não sofreu gol nesses 4 jogos que venceu. Então vai ser um adversário dificílimo. O Fluminense tem jogado bem em casa, está entre os melhores mandantes da competição. Outro detalhe é que na reta final do primeiro turno, contra os mesmos adversários que terá agora na reta final do Brasileirão, é que o Atlético teve uma queda importante de desempenho. Todos se lembram, no Mineirão o Atlético empatou com o Fluminense, 1-1. Esse jogo foi na 16ª rodada. Quando o Atlético entrou em campo, ele era o líder do campeonato com 30 pontos. Com o empate, ele seguiu líder da competição, só que aí tendo a companhia de Internacional e Flamengo, que agora também são adversários diretos do Atlético na disputa pelo título. A questão é que depois desse empate contra o Fluminense, o Atlético perde para o Bahia por 3-1, naquele jogo que foi uma decepção imensa. O Bahia está lutando contra o rebaixamento desde aquela oportunidade. O Atlético perde para o Bahia por 3-1. Depois teve um empate em casa 0-0 com o Sport, outro resultado muito lamentado, porque o Atlético finalizou bastante naquela partida, que deu muitas oportunidades, mas não conseguiu fazer um golzinho ali para poder garantir os 3 pontos, e depois tomou aquele 3-0 do Palmeiras no encerramento do turno. Então, o desempenho na reta final do primeiro turno foi muito ruim e precisa agora ser de 100% de aproveitamento para que o Atlético siga sonhando com o título. Concordo com vocês. Se não fizer o 100%, fica muito complicado. E é, evidentemente, uma vitória, ou pelo menos um empate, e aí pensando em G4, em vaga direta na fase de grupos, pelo menos um empate para não deixar o Fluminense ficar ali a 1 ponto do Galo. Se vencer, o Fluminense fica a 1 ponto do Galo.
A gente estava falando que o Atlético precisava de uma campanha perfeita já há algumas semanas, né? E teve esse tropeço com o Goiás, que foi realmente uma ducha de água fria. Quer falar, Henrique?
Não, nessa briga do G4 também, a gente tem que observar o que vai acontecer com o São Paulo nessa rodada, né? Porque o São Paulo era um time em queda livre, mas trocou de técnico agora. O Diniz saiu, vai tocar com o Visoli aí a reta final do campeonato, enfim, já está negociando com outro treinador. E o São Paulo vai dar uma resposta. A gente não sabe se vai ser positiva ou negativa, porque... E é o time que hoje é o quarto colocado. É um time que desafia também o Atlético. Já me lembrou bem do confronto direto com o Fluminense. Eu até discordo um pouco. Acho que aquele jogo contra o Corinthians foi o ponto fora da curva. Se você pensar na rodada anterior, eles tinham ganhado do Flamengo, né? Então é um time organizado ao longo do campeonato. O Fluminense é um adversário duro. É o adversário mais difícil, teoricamente, nessa reta final de 4 jogos. Então nessa quarta-feira, acho que o Atlético tem um desafio duríssimo para a gente saber efetivamente se ele vai seguir brigando pelo título ou não até o fim. O restante da tabela, lógico, você vai pegar time desesperado, Bahia, Sport, são times que estão lutando contra o rebaixamento e essa luta está quente, eles têm chance real de escapar. Na rodada final, eu já acho que vai ser um jogo mais tranquilo, muito provavelmente um time reserva do Palmeiras, né? Olhando para a final da Copa do Brasil, que com a queda do Palmeiras precoce dentro do Mundial, a final da Copa do Brasil ganhou um peso maior para o Palmeiras. Se o Palmeiras ganhasse o Mundial e partisse para uma final de Copa do Brasil... teria um impacto. O Palmeiras tendo saído na semifinal do Mundial, pensando em Copa do Brasil agora, o Palmeiras vai ignorar o Campeonato Brasileiro nessa reta final.
Oi, gente, na quinta-feira a gente vai gravar um novo GE Atlético e vai dar uma clareada geral nessa disputa pelo título, né? Até lá, o Inter joga e o Atlético joga também. No momento, Inter 66 pontos, Flamengo, que já jogou na rodada, 65, e o Atlético com 60. Mas vamos lá para frente, gente, falando de próxima temporada. O Olympique de Marselha quer o Sampaoli. Esse assunto está esquentando, está esfriando. O que você diz, Frossá?
Então, Rogério, esse assunto está ali congelado, vamos dizer assim, por enquanto, pelo menos internamente no Atlético, né? Porque o foco é total nessas rodadas finais de Brasileirão. O interesse existe, a diretoria do Atlético sabe desse interesse, né? Claro que que não foi informado oficialmente, até porque o próprio Rodrigo Caetano falou isso, né? Não faria o menor sentido o Olympique de Marseille procurar o Atlético, né? Com o Atlético disputando o Brasileirão, o Olympique chegar na diretoria e falar, ó, eu quero o treinador de vocês. Esse contato aconteceu diretamente do clube francês com o staff do Sampaoli, com o próprio Sampaoli, né? Não chegou nada oficialmente ao Atlético, e segundo a diretoria do Atlético, nem o próprio Sampaoli chegou a conversar sobre esse assunto com a diretoria, né? O foco nesse momento é na reta final de Brasileirão. O interesse existe, né? Eu lembro, há um tempo, conversei com um amigo, Pablo Pavan, da Argentina, que é um jornalista, amigo pessoal do Sampaoli, foi o biógrafo do Sampaoli, e perguntei a ele se o Sampaoli teria, nesse momento de carreira, o interesse de voltar à Europa, se era uma coisa que ele planejava, que ele pensava que ele tinha como meta. Na ocasião, mas lá se vão alguns meses, o Pablo me disse que não, que o Sampaoli estava muito feliz no Brasil, que já tinha trabalhado por lá e que não tinha isso como meta, já é um cara mais velho, né? E já é uma coisa que ele fez também, não seria uma novidade na carreira. Então, assim, voltar ao futebol europeu, pelo que a gente tem de informação, não é uma obsessão para o Jorge Sampaoli. Por outro lado, é só a gente olhar o histórico do Sampaoli, né? Talvez com exceção ali da Universidade do Chile, né? E o Henrique me corrija se eu estiver errado, ele não tem ali trabalhos longevos em clubes, né? Ele tem ali trabalhos mais curtos, ele é um cara muito inquieto, a gente sabe disso, ele é um cara de difícil relacionamento, né? É um cara que indiscutivelmente para mim é um grande treinador, acho que cometeu erros na temporada do Atlético, mas muito mais acerto do que erros, mas ele é um cara muito inquieto, né? Que cobra muito, que tem uma relação muitas vezes conturbada com diretoria. No Atlético não foi diferente durante a passagem dele, é claro que a direção mudou agora, mas ele teve sim ruídos, vamos dizer assim, nenhum problema grave, mas ruídos de comunicação com a diretoria, então não seria surpreendente para mim se o Sampaoli optasse pela saída do Atlético para assumir o Olympique de Marseille. Seria complicado para o Atlético caso isso aconteça ao fim do Brasileirão, porque 3 dias depois começa a temporada 2021, né? E o Atlético teria ali pouquíssimo tempo para definir seu novo comandante há dias da estreia em uma temporada importantíssima, né? O Atlético entrou em 2020 brigando por títulos e a tendência é que entre em 2021 entrando, brigando ainda mais forte. Nós vamos falar aí dos reforços para a próxima temporada. Então eu acho um cenário perigoso para o Atlético, que pode ter um tempo muito, muito pequeno para definir o novo comandante caso o Sampaoli saia, mas é uma situação até agora, pelo que a gente tem de informação, Rogério, totalmente em aberto, totalmente indefinida, e que o Atlético evita essa pauta internamente pelo foco no brasileiro nessa reta final.
A sensação que eu tenho, Frossar, você falou sobre os ruídos de comunicação, São Paulo e diretoria, é que essa diretoria nova, Sérgio Coelho, com os 4 R's ainda mais influentes dentro do Atlético, eu acho que com essa diretoria o diálogo do Sampaoli é melhor. É uma impressão que a gente tem olhando de fora e acho que a saída do Sete Câmara, a entrada do Sérgio Coelho e os patrocinadores mais ativos lá dentro do Atlético, acho que isso, sei lá, me passou a impressão de que o Sampaoli ganhou prestígio.
Né? Alivia, sim, você está correto.
Alivia, sim, eu acho que ali está sendo construído algo novo, assim. Eu acho que se ele sair vai ser lamentável, né? Não só por a gente deixar de ver o trabalho desenvolver, seria uma segunda temporada dele, uma temporada em que ele iniciaria todo o processo de uma forma mais tranquila, sem ter que lidar com pressão por eliminações que não estavam na conta dele, mas que botavam pressão no Atlético na temporada 2020, né? Estou falando de Copa do Brasil Sul-Americana, naturalmente, com o elenco que ele já conhece e com possibilidade de melhora, né? Melhora visível, né? O Atlético acaba de trazer o Hulk, poxa, que é um cara que a gente espera que agregue tecnicamente na frente ali. Então eu acho que vai ser um problema ter que interromper esse trabalho. Mas eu via 3 cenários possíveis, e vejo, para o Sampaoli abandonar o Atlético, entre aspas, ou abandonar, né, no meio desse contrato, né? Porque ele já tem contrato para mais uma temporada, ele teria que rescindi-lo. Que é uma proposta da Europa, de um clube competitivo. O Olympique de Marseille não é um clube competitivo de ponta na Europa, mas no cenário do futebol francês é. É um clube de massa lá, é um clube que deva ter sua atração, né, para um treinador como o Sampaoli. Uma proposta de uma seleção que possibilitasse a ele voltar uma Copa do Mundo, né, disputar mais uma Copa do Mundo. E o Flamengo, que para mim é o único clube do nosso cenário aqui que poderia seduzi-lo, né? Então, estou com o Guilherme. Acho que não seria completamente surpreendente a saída dele, não. Mas eu torço para que ele mantenha a palavra, cumpra o contrato, porque eu vejo nessa nova diretoria um diálogo melhor com ele e uma confiança muito grande de que ele seja o projeto de futebol do Atlético. Eu não consigo ver o Sérgio Coelho pensando no futebol do Atlético, nem Rodrigo Caetano. Eu acho que esses caras, o presidente é o cara que dá o respaldo ao Sampaoli. E o Caetano é uma ferramenta para que o Sampaoli, sim, desenvolva com boas condições a sua ideia de futebol no Atlético. E acho que numa segunda temporada, né, já conhecendo melhor o elenco e sabendo o que ele quer, o que ele precisa, o Atlético teria tudo para deslanchar. Já considero bom o trabalho, não acho justa a pressão sobre o Sampaoli. E acho que se ele permanecer, ele tem chance de colher frutos ainda melhores em 2021.
Eu acho que ele vai pensar, né, Jaime, também em outros fatores, condição de vida, condição de trabalho, né? Não sei se ele tem um sonho de morar na França, parece que ele vai ser papai agora também, a estabilidade do técnico no futebol brasileiro é algo que não é tão legal assim, né? Ele vai levar em conta esses fatores também. Agora, pensando no lado do Atlético, você concorda que vai ser péssimo se ele sair ou não existe técnico insubstituível?
Eu acho que seria ruim pelo fato de, mais uma vez, o Atlético ver interrompido o trabalho de um treinador. Nós tivemos Cuca tendo um trabalho mais longo no Atlético, Levir chegando a ter um trabalho mais longo no Atlético também, mas isso ajudou muito a permanência deles, o fato de terem conquistado títulos importantes. O Cuca ganhou Libertadores da América, o Levy chega, ganha a Copa do Brasil, ganha a Recopa, é vice-campeão brasileiro. E depois desses dois treinadores, nós tivemos o Atlético tendo uma média de 6 meses dos treinadores no comando do clube. É muito pouco. Então fica um treinador 6 meses. Sai esse treinador, vem outro. Aí ele já pede um outro jogador com o perfil dele. Aí aquele treinador que o técnico anterior gostava, esse já não encaixa no perfil dele. Aí o Atlético começa a fazer mais contratações e o trabalho não anda. O trabalho não anda. Então, de 2016 para cá, o trabalho não tem andado no Atlético. Não há sequência. É importante ter a sequência de um trabalho com o treinador. E eu, quando vi Sampaoli chegando no Atlético, vi um grande treinador chegando e falei, agora o Atlético vai conseguir ter uma sequência maior com o Sampaoli. Então, se realmente o Sampaoli sair, será muito ruim. Será muito ruim. Porque a gente vê aí o Grêmio com uma grande sequência de trabalho do Renato Gaúcho dando resultado. Sequência é importante, gente. Galhardo no River Plate, tendo um longo trabalho também, é importante, e eu acredito muito nisso, em sequência de trabalho. E mas a interrupção...
É igual aquela tese lá do biscoito, né? É fresquinho que vende mais do que é fresquinho. Então ele fica muito tempo porque ganha título.
Esse é o ponto. A gente, quando cita os caras que estão há muito tempo, são os caras que estão ganhando. O Renato todo ano entrega uma Copa, né? Ah, o brasileiro ele não disputa. Mas tá lá, a volta olímpica na Copa do Brasil, já tem Libertadores no currículo, participações fortes. Eu até entendo, eu concordo 100%. Acho que o processo é tudo. E o Atlético não faz uma temporada frustrante. Eu, às vezes, vejo uma certa pressão. São duas pressões que me incomodam muito, vindo de torcedores muitas vezes. Mais de torcedores que de gente da imprensa. Sampaoli, né, e algumas vezes aí em relação ao Sampaoli eu vejo gente da imprensa também criticando bastante. E Everson, eu acho que são dois injustiçados, não tem outra palavra. Né? Ah, o Sampaoli, outro dia eu estava lendo uma crônica grande aí de um prestigiado companheiro de imprensa dizendo que o Sampaoli não deixa nenhum legado se ele sair agora. Gente, só a vaga na Libertadores já é um legado. O Atlético é o terceiro colocado e vai ficar até o final do campeonato brigando aí pelo título. Né? O que vocês esperavam? O time do Flamengo, Jorge Jesus, de novo? Né? Quanto tempo levou para aparecer um time hegemônico como o Flamengo? O Palmeiras não é hegemônico, foi para o Mundial e perdeu. E perdeu de forma justa para o Tigres. Não era um time que sobrava tanto assim. Então, acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de pé no chão na análise. Essa é uma boa hora de se olhar para um Atlético que foi campeão só estadual, que para mim era até obrigatório, pelo investimento em comparação aos rivais, e é obrigatório de novo em 2021, né? Mas nos outros campeonatos, no outro campeonato que ele disputou, foi competitivo. E é isso que a gente poderia exigir do Sampaoli na primeira temporada. Então, acho que pressão sobre ele pode pesar na hora de avaliar uma proposta do Olympique de Marseille, hein, gente? Pode pesar. E acho que é muito injusto o que ele está vivendo aqui no Atlético por parte de alguns torcedores. Eu acho que muitos ainda entendem o trabalho dele como positivo.
Eu acho que, só pedir, Rogério, acho que tudo passa por expectativa e realidade. Tudo passa por uma empolgação, muitas vezes, da torcida, que é normal, por não entender o processo das coisas, né? O Atlético, quando passou a ter esse aporte financeiro muito grande aí dos 4Rs, né, desse grupo de investidores, etc., com a construção da arena, e o Atlético pensando realmente no futuro de médio e longo prazo, né, alguns desses investidores e dirigentes, etc., falaram coisas do tipo: ah, a gente está preparando o Atlético, a gente quer que o Atlético seja uma potência mundial. Ah, porque o Brasil vai ter três grandes clubes, o Atlético vai ser um deles, nós vamos ser potência sul-americana. E são projetos interessantes, são projetos que fazem sentido dentro daquilo que o Atlético está pensando, mas não é de um ano para o outro. O Atlético não vai sair de um ano frustrante como foi 2019, de uma temporada frustrante, para ser campeão de tudo em 2020. Só que o torcedor muitas vezes não entende isso. O torcedor acha que o São Paulo chegou, o time investiu 150 milhões e tem jogador de seleção, e o lateral esquerdo é o Arana, e o zagueiro é o Alonso, e vai ser campeão brasileiro, e pronto, acabou, e no ano que vem vai ganhar de novo. E não é assim, é um processo, né? E eu acho que é indiscutível que o Jorge Sampaoli, ficando ou não, terá deixado um legado grande da temporada 2020 para 2021. Tomara que ele próprio aproveite esse legado construído por ele na primeira temporada.
Tem aquela história, se o técnico ganha título, por isso é que ele fica muito, ou fica muito, por isso é que ganha título. Ô Jaime, nós roubamos a bola de você, mas eu devolvo de novo, para falar do Dodô, né? O Atlético acertou a contratação do Dodô. Eu falo acertou a contratação e eu pergunto, acertou na contratação?
Olha, a questão é a seguinte: o Atlético está trazendo o Dodô do Santos ou o Dodô do Cruzeiro? Me lembro do Dodô quando chegou à equipe do Santos. Os torcedores não conheciam ali o Dodô. Quem é o Dodô? Veio lá da Sampdoria? Quem é esse Dodô? E aí, inclusive até depois que o Atlético contratou o Dodô, eu comecei a pesquisar reportagens do Globoesporte.com na época de que o Dodô jogava no Santos. E 2 meses depois da chegada dele ao Santos, era titular absoluto. Vinha sendo elogiado pela boa chegada ao ataque, habilidade, velocidade, bom na defesa, que é importante para o Atlético, que sofre muitos gols, né? E ele chegou ao Santos naquela oportunidade, tinha 9 meses que ele não atuava, estava sem jogar, né? Veio como desconhecido e conquistou a torcida do Santos. Por isso, foi contratado pelo Cruzeiro, na época, uma contratação elogiada, todo mundo elogiou, boa contratação da equipe do Cruzeiro. E agora, depois, né, da passagem que não foi boa pela equipe do Cruzeiro, fica essa certa dúvida. Se chegar aqui o Dodô, que atuou no Santos, ótima contratação, porque, inclusive, ele já chega ao Atlético já sabendo que o Sampaoli o vê com a possibilidade de jogar também na segunda linha. Na Itália, ele jogou na segunda linha, né? Ele jogou numa segunda linha mais à frente. Então, podemos ter Arana e Dodô jogando juntos pelo lado esquerdo. O Dodô mais à frente, né? Eles podem alternar. Então, são possibilidades para o trabalho aí do Sampaoli com a chegada do Dodô. Agora, me permitam aqui só completar uma coisa que o Henrique citou em relação ao Everson. A esposa do Everson, a Rafaela, assim, alguns atleticanos entraram na rede social dela e de forma mais ofensiva, né? Aliás, depois disso, muitos outros atleticanos, a maioria, né? Que bom que foi a maioria, apoiando o Everson, a família, repudiando essa entrada na rede social de forma mais ofensiva para criticar o goleiro Everson. O próprio Atlético se posicionou, repudiou essas ofensas ao goleiro Everson, e concordo com o Henrique, com vocês, de que o Everson não é o grande culpado pelo Atlético hoje não estar na liderança da tabela. Agora eu quero ouvir vocês também aí sobre o Dodô.
Esse lance do Everson só vai resolver, Jaime, quando começar a dar realmente punição para quem faz esse tipo de ameaça, quem lança esse tipo de ofensa, né? Normalmente você não leva adiante, porque a pessoa pode alegar que não foi ela que postou aquilo, que estava logado no nome dela, mas outra pessoa postou. Um dia eu acho que vai existir uma legislação mais clara para isso e vai acabar esse tipo de coisa. Isso é um absurdo a pessoa se achar no direito de fazer crítica, ainda mais a um familiar do jogador, nem ao jogador diretamente, pessoas que nem são pessoas públicas. É um absurdo isso acontecer. Sobre o Dodô, eu gosto. Acho que foi uma boa contratação pela característica dele. Eu acho que tem mais chance de ser o Dodô dos Santos, porque o Atlético 2021 não é bagunçado como o Cruzeiro de 2019. Aquele time do Cruzeiro de 2019 era uma areia movediça para o talento dos seus jogadores, né? Ninguém funcionava naquele time, ninguém jogava nada, né? Acho que esse Atlético de 21 é um time que deve potencializar o talento do jogador. Vejo o Dodô com duas possibilidades claras no elenco, como um lateral esquerdo até mais construtor, como o Guga normalmente é na direita, né? Porque é um lateral de bom passe, é um cara que trabalha bem por dentro, ou jogando na segunda linha por dentro, mas o Atlético usa normalmente 4-3-3, ele pode fazer uma posição de meio campo. O Rogério Ceni até tentou isso no Cruzeiro de 2019, mas por um ou dois jogos só, naquele time que era bagunçado. Eu acho que foi uma boa contratação e uma lacuna do elenco, né? O Atlético não tem um lateral esquerdo ali para ser suplente ao Arana desde a saída do Fábio Santos. Usou o Alonso quando assim foi necessário, chegou a usar o Alan também. Eu sempre gosto mais do especialista. E acho que o Dodô é um cara que chega aí bem credenciado pela carreira, de uma forma geral. Nem tanta passagem na Itália, em que ele jogou pouco, e muito menos pela passagem no Cruzeiro, mas aí acho que foi mais culpa do time do que culpa dele propriamente.
Eu gosto também.
Ele chegou a jogar de volante no Cruzeiro, não sei se vocês lembram, em algumas partidas, né?
Jogou de volante, é o que o Henrique falou. O Rogério chegou a experimentar o Dodô nessa função, né? Falou que via o Dodô por ali, pelo bom passe, pela capacidade que ele tem de ler o jogo. Eu lembro bem dessa explicação ali do Rogério Ceni. Eu também acho uma boa contratação, era uma lacuna clara do elenco, né? Muito evidente desde a saída do Fábio Santos. Vale trazer aqui um detalhezinho de bastidores, que quando o Fábio Santos saiu, pouco depois, a diretoria do Atlético chegou a ofertar, vamos dizer assim, ao Sampaoli a contratação de outro lateral esquerdo, e ele, Sampaoli, não quis naquele momento, né? Agora sim, planejando a próxima temporada, julgou necessário, né? Achei uma boa contratação também, era uma carência clara. Realmente acho que é difícil a gente avaliar qualquer jogador com base naquele 2019 do Cruzeiro, que é totalmente atípico, né? O Dodô era reserva prioritariamente ali do Egídio, né? E para mim o Dodô é bem mais jogador que o Egídio hoje em dia, na minha opinião. Então, já diz um pouco ali do que era a temporada do Cruzeiro, mas achei uma boa contratação. Até aproveitando esse gancho para puxar uma outra discussão rápida aqui para vocês, porque o Atlético buscou até agora o Hulk, buscou o Dodô e o Rodrigo Caetano nas entrevistas, né? Já, inclusive, trabalhando bastante aí nesse início de trabalho dele no Atlético, né? Já chegou aí com muitas atribuições. Ele tem dado algumas pistas em relação ao perfil de contratação que o Atlético está buscando, né? Ele falou algumas vezes: olha, a gente vai buscar ou jogadores para resolver carências do elenco, né? O caso do Dodô, ou jogadores que realmente cheguem para elevar o patamar técnico em suas posições, né? É o caso do Hulk, na minha opinião. É o caso do Nath, que o Atlético segue tentando efetivar a negociação, né? E com expectativa de desfecho positivo nessa semana. Onde que vocês acham, já que a gente está falando de carência e reforços que vão trazer realmente muita qualidade técnica, né, para o setor, onde que vocês acham que ainda há carência? Pensando nesse primeiro momento de resolver essas carências para depois pensar em melhorar o elenco. Levanta essa bola aí, porque já dando meu pitaco rapidinho para abrir a discussão. Para mim, zaga e volância.
Pronto.
Zaga e meio-campo defensivo são as principais carências.
Pronto. Eu acho que o Nacho resolve uma questão da criação no meio. Se ele vier, é um cara muito inteligente para se adaptar ao jeito de jogar do Sampaoli. Parece que vai tá caminhando, né, para vir. Mas eu acho que um zagueiro para jogar, chegar, pegar e jogar, tirar o Hever do time e jogar, nada contra o Hever pessoalmente, não, mas eu acho que um cara de um outro nível, assim, para jogar na zaga, isso poderia agregar mais ao time. Eu sei que quem tá ouvindo aí, torcedor atleticano, vai pensar: ah, um goleiro também, de repente e tal, mas eu confio muito em Everson e Rafael para tocar um projeto vencedor. Eu acho que ali tá bem entregue. Na lateral direita há alguma contestação sobre o Guga, mas eu acho que esse modelo, o Guga, encaixou bem. Acho que um zagueiro de exceção o Atlético tem que buscar, mas sempre chama atenção para um ponto que tem a ver com o Nacho, tem a ver com o Orejuela aí, que voltou a ser falado. O Atlético está no limite do número de estrangeiros, gente, para futebol brasileiro. São 5 que podem ser listados por jogo e o Atlético já tem 5 bastante utilizados, né? Savarino e Vargas lá na frente, Franco, Matias Aracho e o Júnior Alonso. Então, se vier mais um estrangeiro, vai começar a ter problema, que você não pode levar mais do que 5 para os jogos. Então tem que olhar com muito carinho para o mercado interno.
Eu acho que a lateral direita precisa de um cara incontestável, viu? Já se fala que o Atlético não desistiu do Orejuela, acho que seria uma ótima para o Galo, hein?
Então, na lateral, Rogério, pelo que a gente tem apurado aí, conversado, eu perguntei muito sobre esse assunto, porque surgiu o nome do Rafinha nas últimas semanas, né, como um possível jogador aí na mira do... E todas as vezes que eu apurei sobre o assunto, me disseram, não, a gente não vai buscar aí um lateral com nível de titularidade aí, porque não justifica ficar com três, né? O Atlético talvez esperasse aí uma proposta pelo Guga, essa proposta não veio nessa janela, possivelmente não virá. O Atlético tem também o Mariano, que também é um jogador experimentado, pedido pelo São Paulo, ele tem jogado pouco, mas é um jogador pedido pelo treinador, então, pelo que eu sei, a lateral direita não é aí uma prioridade do Atlético no mercado, pode até acontecer, mas não é a prioridade. E só para dar uma informação rapidinha, esse limite de estrangeiros, né, o Caetano também já falou sobre esse assunto, é possível que o Atlético entre na próxima temporada, sim, com um excesso ali, né, nesse número. E só um detalhe que na Libertadores especificamente esse limite não existe, né? O Atlético pode jogar com mais de 5 estrangeiros. Essa regra vale para as competições da CBF e estadual também.
Jaime, fecha a conta aí.
Concordo mais, um craque para a zaga, um zagueiro craque, aquele que chega, pega a camisa, incontestável. Você vai botar na pauta para a imprensa do Brasil inteiro discutir e todo mundo vai falar, pô, o Atlético contratou um baita de um zagueiro, titularíssimo. O Atlético tem que trazer, tem que fazer esse grande investimento. O Atlético fez na década, na última década, né? O Atlético fez grandes investimentos em atacantes de nome, que ganharam altos salários do Atlético. O Atlético trouxe Fred, trouxe Robinho, trouxe agora Hulk nesse início de década, investiu em Diego Tardelli, o Atlético trouxe Ronaldinho Gaúcho. Grandes nomes vieram para o meio de campo e para o ataque. Para a zaga, o Atlético não fez aquela contratação de impacto para a zaga. Veio agora o Júnior Alonso, que é um ótimo zagueiro, mas eu gostaria de ver aquele zagueiro incontestável no Atlético, porque o grande problema do Atlético na década foi exatamente o problema da defesa, sofrendo muitos gols. Eu acho que o Atlético precisa resolver esse problema. E eu concordo também com relação ao volante, porque o Jair é ótimo, mas ele machuca muito. Então tem que ter um ótimo volante ali também, a equipe do Atlético. E eu, sinceramente, eu acho que não é a pauta para o Atlético focar, não. Mas eu acho que o Atlético, quando contratou os jogadores para a camisa 9, o São Paulo não queria, né? O centroavante, mas eu queria ver um jogador no nível de um guerreiro, sabe? Com a camisa 9 do Atlético, aquele goleador nato. O Hulk talvez vá jogar nessa função do camisa 9, mas eu sinceramente gosto mais do Hulk pela ponta direita, pelo lado direito aberto. É onde acredito e vejo, né, das atuações que eu vi do Hulk, e acho que é ali que ele se sente mais confortável. Então acho que na hora da montagem do elenco, pecou-se um pouquinho aí na escolha do camisa 9, mas já que o dinheiro não está sobrando assim, tem muito dinheiro, né? Os investidores têm muito dinheiro, mas não está sobrando assim, né? Eu focaria no volante e no zagueiro.
Valeu, gente. Na quinta-feira estamos de volta para falar principalmente do jogo entre Fluminense e Atlético pelo campeonato, jogo da 35ª rodada. Valeu, Henrique, Frossar, Jaime, obrigado a todos. E obrigado principalmente a você que acompanhou mais uma edição do GE Atlético. Até mais, gente!